Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas e cá estamos com mais uma entrevista dedicada às eleições autárquicas de 26 de setembro. Hoje o convidado é Fernando Cassoilo, é autarca em Ilha, presidente de Câmara, recandidato pelo Partido Social Democrata ao que será o terceiro mandato em caso de reeleição. Fernando Cassoilo, bem-vindo, obrigado por estar. Estamos a gravar e convém fazermos esta referência com alguma antecedência, um dia em que curiosamente passam por aqui dois dos vários candidatos. Há pelo menos já quatro que estão assumidos nesta altura. Em breve também aqui teremos o candidato do Partido Comunista Português, da CDU. Mas atendendo ao quadro como ele está, ao exercício de funções, é tempo também para fazermos aqui um ponto de situação sobre aquilo que tem sido o trabalho, sendo que neste segundo mandato, já tinha acentuado essa questão logo no primeiro, mas neste segundo a consolidação da recuperação financeira foi atirada como, digamos assim, uma das grandes bandeiras do trabalho desenvolvido. Isto foi estudado para ser assim? Foi o sinal dos tempos que permitiu que fosse assim? Como é que se chega a esta fase de estabilidade, que é o que tem sido dito pela maioria?
Bom, antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde ao Carlos Teixeira, boa tarde a quem nos ouve. É sempre um gosto e um prazer especial estarmos aqui na nossa Terra Nova a conversar, a falar aberto com toda... E falar da nossa terra é sempre uma coisa importante, porque enfim, é a nossa terra que nos faz correr e é a nossa terra que queremos que cá vivemos e queremos continuar a viver e, portanto, acho que isso faz parte da nossa vida e quem gosta da terra, seguramente que é um bom princípio. Bom, relativamente à questão que o Carlos coloca, efetivamente é verdade. A Câmara Municipal hoje tem uma situação financeira de veras confortável, no sentido, eu quando falo de veras confortável, não é que esteja com exageradamente com a tesouraria com bastante folga. Não é isso. Confortavelmente no sentido de equilibrado. E, portanto, não é por acaso que nós somos o 29º município no ranking do anuário dos municípios portugueses. Somos o 29º município no ranking que tem o maior equilíbrio orçamental, isto é, entre as despesas e a receita, e, portanto, temos um trabalho de gestão bastante, bastante equilibrado. Mas relativamente à questão que coloca, efetivamente, em 2013, quando eu assumi a presidência, ou quando assumi pelo menos a candidatura para a Câmara Municipal de Ilhavo, a Câmara Municipal de Ilhavo tinha uma dívida bancária bastante significativa, pesada em termos do seu serviço de dívida anual, que representava 2,6, 2,7 milhões por ano.
E estava a fechar o plano de apoio à economia local?
É óbvio. Tinha uma série de limitações para uma estrutura da nossa dimensão. 2,6 ou 2,7 milhões de euros a menos é, de facto, bastante significativo. E, portanto, foi definido todo um trabalho de redução de dívida, tendo isso como objetivo. E, portanto, ao longo destes 8 anos, reduzimos a nossa dívida bancária dos tais cerca de 21 milhões de euros, que estava a dizer, para no final deste ano termos 3,2, 3,3 milhões de euros, sensivelmente. E, portanto, foi um percurso extraordinário de redução de dívida nestes 8 anos, associando ainda uma capacidade de investimento bastante interessante. Com certeza que não se fez tudo, com certeza que falta muito para fazer, mas ao longo destes 8 anos houve, de facto, estes dois paradigmas importantes. Reduzir a dívida investindo e não aumentando. Isso foi, digamos, um destino, um objetivo bem, bem definido que fizemos no início e que, obviamente, atingimos estes números que apresentei e parece-me que associando as duas questões de redução de dívida e investimento, o objetivo foi conseguido. E ainda associando à questão deste mandato, que temos que, obviamente, ter consciência, que este mandato foi um mandato atípico, este mandato foi um mandato manco.
Já iremos a essa questão da pandemia, mas só para percebermos melhor, eu creio que nós já falámos disto no passado, de qualquer forma, é importante retomar essa, digamos, esse ponto de origem de 2013. Estávamos a falar de uma marca que era pessoal sua, digamos assim, um objetivo traçado por si, era uma questão, o partido achava que tinha que ser assim, ou era ponto de honra seu, a minha gestão vai ser neste sentido?
É ponto de honra minha, porque isto acho que isso faz parte um pouco da personalidade de cada um. E portanto, quando nós decidimos um caminho, E sabemos que nas câmaras municipais os regimes são muito presidencialistas, não é? E portanto, as estratégias, o caminho, a definição daquilo que se pretende fazer é muito canalizado pelo Presidente. Não vale a pena termos ilusões. A própria lei, como é lógico, canaliza muito ou centraliza muito as responsabilidades no Presidente da Câmara. E portanto, o Presidente da Câmara, no fundo, tem os poderes todos, tem os poderes todos. E depois ele é que faz a distribuição, conforme bem entender, pelos vereadores e, portanto, isso demonstra que toda a estrutura está muito canalizada na figura do Presidente da Câmara. E, portanto, o Presidente da Câmara, também na definição da sua estratégia, ele tem um papel muito ativo. E, portanto, até porque, como sabe, eu no mandato que tive a partir de 2013, eu pertencendo à equipa anterior, mas logicamente que o anterior mandato ou os anteriores mandatos tiveram um cariz.
Pesaram-lhe muito ainda nessa fase, nesse arranque de iniciativa presidencial. Há pouco estava a dizer, e é verdade, os mandatos têm muito essa marca presidencial. Aquele seu arranque é muito marcado pela sombra do ex-presidente da Câmara, do antigo presidente de Câmara.
É um facto.
Sentiu isso na máquina camarária?
Não.
Foi
não.
Necessário ali um trabalho de afirmação
não,
da sua
porquê?
Parte?
Sabe porquê? Não, porque eu já era uma pessoa e uma figura que tinha algum peso na estrutura e, portanto, tinha essa vantagem. Digamos, como estava integrado na estrutura, as pessoas já me conheciam, sabiam a minha forma e a minha maneira de ser e, portanto, isso não foi difícil. Apenas, obviamente, passou de uma situação de vereador ou de vice-presidente para uma situação
para a responsabilidade
direta e, portanto, isso há uma diferença muito significativa. Mesmo que as pessoas possam pensar que não, mas, efetivamente, há uma diferença muito grande relativamente a esta matéria e, portanto, como já estava integrado na estrutura, eu tinha a responsabilidade de muitas áreas da Câmara Municipal, portanto eu tinha um cordão umbilical com todos e portanto não foi difícil essa passagem de vereador para presidente e claramente isso é uma grande vantagem e muito mais hoje em que as câmaras municipais têm uma responsabilidade e competências brutais das diversas áreas e portanto esse conhecimento foi muito fácil para mim dar um trabalho de continuidade.
Com personalidades tão diferentes, com filosofias tão diferentes, ficou aí alguma, como colocar a questão, se havia algum melindre em algum momento, por se dizer que agora é assim, antes era assado, agora, ou acha que esse caminho de afirmação foi feito naturalmente, gradualmente, até ter uma marca Fernando Cassoilo
Eu acho que foi feito gradualmente.
Foi natural.
Eu acho que foi natural. Acho que as pessoas, ao longo do tempo, foram percebendo que tinham um presidente que podiam confiar e que tinham uma pessoa que estava dentro dos dossiês. E, portanto, acho que isso foi uma vantagem. E, portanto, daí não houve um grande choque, nem houve, digamos, muito de um combate de avanço ou recuo. E, portanto, com certeza que há pontos de vista diferentes e, portanto, há outros que eram mais convergentes, mas isso faz parte da vida. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar agora de um que se vai inaugurar brevemente, que é o nosso Centro de Valorização da Religiosidade do Mar em Ilhavo, que era do ex-quartel dos bombeiros. Portanto, a anterior equipa, especialmente o Presidente, entendia que se devia demolir todo aquele edifício. E, portanto, eu entendia que não, tinha um ponto de vista diferente e, portanto, e o facto é que depois na minha gestão entendi que somos um país pobre, não somos um país rico e, portanto, há que potenciar muitas as condições e as instalações e equipamentos que temos e, portanto, transformá-lo numa coisa útil.
Um defensor da reabilitação.
Demolindo um pouco o que fosse por trás da Igreja Matriz, mas o resto ser transformado. E hoje penso que está lá uma excelente solução.
Um defensor da reabilitação, no fundo.
Muito. Aliás, se repararem, especialmente no meu primeiro mandato, foi muito isso. Foi assim nas escolas. Demos a volta a todas as escolas aqui na Gafanha de Nazaré, desde a requalificação da Calda Vila, da Marinha Velha, da Cambeia, requalificámos também a nossa, Encarnação Sul, requalificámos a Sousa Velha, requalificámos, enfim, uma quantidade de equipamentos que foi importante. Estamos a requalificar este que foi feito, requalificou-se a Vista Alegre em termos do próprio teatro e da transformação para o museu. Enfim, há uma panóplia de equipamentos que foi assim e que apoiámos, porque, e hoje que estão todos ocupados, não é? E portanto há que aproveitar aqueles equipamentos que temos, rentabilizando os parques financeiros que temos e portanto...
Há quem diga que era obra a mais, nomeadamente no campo da cultura, também ao nível dos equipamentos escolares, bem apetrechado o concelho. É difícil dar vida a essa herança que vem e que também é sua, no fundo,
não a renega. Não a renego.
Não a renega.
Nem de perto, nem de longe.
Mas a questão é um pouco perceber até que ponto é que isto foi execuível, até que ponto é que estamos a falar de uma realidade que tem esse aproveitamento, equipamentos culturais, e são vários. Hoje é possível dizer que o que existe era o que é necessário, está ao serviço da comunidade, tem boa taxa de utilização.
Claramente, e aliás os números falam por si. É lógico que nestes dois últimos anos, 2020 e 2021, como eu disse, pelos anos antigos, são excepcionais, que não podem entrar nas contas, e portanto temos que olhar daí para trás. Eu dou-lhe um exemplo, portanto, o nosso museu em 2019 recebeu quase 90 mil visitantes, não é? E portanto, e se olharmos para os números do ano passado ou deste ano, são comparáveis.
Mas indo um bocadinho mais a fundo, mesmo também nessa medição, indo um bocadinho mais a fundo, porque muitas vezes os números também incluem visitas gratuitas, visitas de escola, há uma série de coisas, mas...
Sim.
Há essa dimensão real de que os equipamentos estão ajustados à necessidade? No fundo era
Nós temos hoje o exemplo do nosso 23 milhas, que é um sucesso regional, é hoje um projeto até conhecido em termos nacionais, e é um bom exemplo. E portanto, se repararmos que os nossos equipamentos, todos eles, em condições normais, tinham uma rotatividade de espetáculos, de ações, de eventos, extremamente importante. As nossas bibliotecas são uma referência, claramente, em termos da sua oferta de serviços. A questão do nosso CDI, o nosso CMR, a capacidade de oferecer e de acabar por ser um apoio às investigações que são muito, hoje são muito frequentes no nosso município. Enfim, e portanto, estes são bons exemplos daquilo que é a oferta. Repare, alguns dizem que se calhar bastaria termos um edifício na cidade da Café de Nazaré, um edifício cultural, uma na cidade de Ilha e ponto final, parágrafo. Enfim, tudo é possível. Eu admito aqui que neste processo que eventualmente possa haver um edifício cultural que não tem ainda a atividade que os outros têm, que é o Cais da Costa Nova. Digamos, é porventura dentro do espaço cultural...
Falta encontrar-lhe ainda uma vocação? Ou ela está encontrada?
Ela falta, digamos, ainda fortalecer essa vocação. Porque essa vocação existe.
Tem recebido algumas conferências, exposições,
festas de verão. E é aí que tem a história das festas de verão, que não pode ser só festas de verão. Portanto, aquilo tem que ligar e tem que, no fundo, ser mais abrangente ao longo dos 12 anos.
Pode vir a ser um património museológico para a Costa Nova, o espaço...
Não direi.
Não terá esse espaço tão estático?
Eu acho que não direi que... Até porque, repare, eu acho muito honestamente que em termos de unidades museológicas, eu acho que o município já está riquíssimo. Enfim, e se o projeto
do Argos... Mais uma peça.
É mais uma peça que terá... Enfim, mas essa é uma peça também extraordinária, eu diria de excelência.
Este é um risco calculado, já iríamos mais à frente falar do Argos, mas já que estamos lá...
Sim, é um risco, com certeza. Que é
calculado?
Um risco, tudo isso, um risco calculado, com certeza. Que
nunca será um risco tão elevado como prepará-lo, por exemplo, para uma situação de navegação, que é aquilo que algumas pessoas...
Mas isso
era impossível. Carta fora do baralho.
É carta, completamente fora. Isso é impossível, não há dinheiro, digamos, uma coisa dessas custa 3 ou 4 vezes mais aquilo que ele irá custar colocando ali em terra, porque, digamos, um navio preparado para navegar tem que ter condições de segurança que, se estiver ali, Não precisa, como é lógico. Portanto, o grau de exigência do navio e das suas condições técnicas não tem. É incomparável, não tem comparação.
Tem, não é? A noção que depois do Argos a exigência vai passar para outras embarcações e que ali vai ser um museu das embarcações, ou não?
Se for que o seja, mas aquilo que eu estava a dizer, só para completar o raciocínio, nós hoje temos uma oferta museológica extraordinária. Eu, aliás, na minha propositura, em termos do programa, é, digamos, potenciar as nossas unidades museológicas, digamos, de uma forma integrada. E se nós repararmos, começamos no nosso Museu Marítimo com Aquários Bacalhau. Temos agora o navio Santo André, que estamos a finalizar esta transformação e recuperação que fizemos, quer na sua manutenção, quer na reconversão para uma narrativa mais direta,
com mais substância,
com mais conteúdo no âmbito da pesca do arrasto, que não estava um bocado esquecida, e portanto andávamos muito a falar da pesca dos dores, da linha. Portanto, a pesca do arrasto teve uma importância da década 70 fundamental, e que ninguém sabe bem o que é isso, e portanto o Santo André tem todas as potencialidades para isso, associando também a nossa recepção. Temos ali um investimento de 1,2 milhões de euros, é evidente que financiado, porque estas coisas hoje é fundamental o financiamento para este tipo de investimentos. Depois, se associarmos agora o nosso CRM, o Centro de Religiosidade do Mar em Ilha, e o nosso Museu da Vista Alegre, depois eventualmente o nosso farol, que também é uma peça extraordinária.
Já negociaram com a Marinha a questão das visitas, ainda não chegaram a essa fase das conversas?
Não, negociámos, e temos até uma minuta já de protocolo. Temos agora uma questão técnica para resolver, que entretanto depois com a pandemia acabou por parar, porque em 2019 já temos em cima da mesa uma minuta, que depois apareceu a pandemia, portanto esta coisa parou tudo, mas que há aqui uma questão técnica que temos de resolver por problemas de segurança, nomeadamente a questão que a Marinha pretende ser feita e ser executada lá em cima, no
farol.
Uma guarda que...
Em acrílico, em vidro?
Pois, é uma coisa tecnicamente difícil, com alto custo, e portanto essa é uma matéria que ficou suspensa.
Mas que é uma estrutura nova ou que vai vedar o que existe lá?
Nova.
Mas que é que leva as pessoas para fora do...
Não.
Raio do...
Que leva é à defesa das pessoas, porque já houve alguém que se atirou com um parapente lá de cima, portanto...
Arriscou uma jogada assim...
Estas coisas acontecem, portanto. Mas eu quero dizer, talvez se nós pegarmos nestas unidades museológicas que temos, se calhar são poucos os municípios que têm esta oferta. E portanto...
O senhor perdeu o Ás de Trunfo, que era o diretor do Museu Marítimo de Ilha, e não se viu entrar outra carta no baralho. Para estabelecer uma cultura dessas integrada, quem é que vai ter esse pensamento?
O Museu Marítimo, nesta transferência, teve, e a prova é que se não sentiu qualquer tipo de diferença. Apenas tivemos azar foi ter aparecido a pandemia, né? Mas situação do museu, é um museu que já vive só por si. O museu já tem uma dimensão tal, nacional e internacional, que ele já é capaz de viver só por si.
Sim, mas estamos a falar de ligar estas peças todas. De estabelecer aqui um plano mais global. Quem é que vai pensar isto? Há gente para isso?
Mas isso é evidente, é um trabalho deste próximo mandato. É efetivamente interligar, foi aquilo que... É por isso que eu estava a dizer, uma das propostas da minha
proposta de candidatura
é, digamos, promover esta integração destas unidades museológicas, digamos, dando-lhe maior visibilidade, porque ela, de uma forma integrada, que é isso que interessa fundamentalmente. E, portanto, eu às vezes costumo dizer que há muitos turistas que vão aqui à volta e, portanto, depois, em termos de concentração de unidades museológicas diferenciadoras, tem que vir ao nosso município, digamos. Hoje, quem é que tem um aquário de bacalhaus, ou quem tem um navio, ou quem tem um museu marítimo, ou quem tem um museu com o nível do Museu da Vista Alegre, e, portanto, são unidades que são diferenciadoras, não existe em mais lado nenhum, pelo menos falando na dimensão portuguesa, né? E, portanto, aqui, de facto, essa capacidade tem que ser potenciada e tem que ser ainda mais promovida, porque é uma mais-valia para o território e, portanto...
O que está a dizer, por outras palavras, é que andou a semear e agora chegou a hora também de tentar colher. É isso?
Mas isso faz parte da vida, digamos. Os projetos autárquicos são dinâmicos e, portanto, todos eles não são estanques, eles não têm paredes. Portanto, no dia que eu deixar a Câmara Municipal, há de haver alguns projetos que continuam.
Como é, mas sabe que uma das críticas, e sabe seguramente, porque isso é daquelas conversas que se vão mantendo, nem que mais não seja nos programas de política, é que há de facto muitas vezes essa noção de peças fragmentadas, de um puzzle que não se percebe muito bem, há uma peça aqui, uma ali, uma acolá, e discute-se isso em vários segmentos, é na mobilidade, é na questão cultural.
Mas isso,
falta-lhe esse cimento no projeto?
Não falta cimento nenhum, isto é evidente que as oposições falarão aquilo que entendem, e viva a democracia, mas a questão da lógica das coisas tem um caminho, e muitas vezes esse caminho tem as suas fases, tem os seus patamares, e ele, digamos, quando é feita uma determinada situação, ela é feita numa perspectiva de que daqui a um ano, ou dois, ou três, ou quatro, há outro elemento que liga a esse. Porque, digamos, é impossível agora, e na questão da mobilidade, então, é paradigmático, que é conseguirmos fazer de uma forma contínua uma linha de
princípio e meio e fim.
Ou de outra coisa qualquer. Digamos. Nós temos que fazer um troço, temos que fazer outro e depois interliga com outro que há de chegar e vai-se construindo.
E há de vir o dia em que cai uma casa e que fecha o anel.
Nós temos,
está
a falar nesse, por exemplo, temos ali na Gafanha da Aquém um exemplo pragmático daquilo que acabou de dizer.
Esse é um bom exemplo.
Portanto, é um exemplo que é, agora o quê? Vai-se deitar a casa abaixo? Não pode, vivem lá pessoas. No dia que isso acontecer, pois com certeza. Lá fará a ligação, mas digamos, são estas coisas que são que foram construindo.
E é por isso que mais 4 anos, que se propõe a continuar por mais 4 anos na Câmara de Ilha, sentiu que havia aqui ainda projeto inacabado dentro dessa linha que tem seguido, da orientação?
Claro. Sim, claramente, até porque, como eu disse, este mandato foi um mandato reduzido à metade, de uma forma objetiva e com toda a sinceridade. Nós temos hoje as obras do terreno, que estão todas no terreno, já deviam ter acabado já há um ano atrás. E digamos, e outras que deviam ter começado ainda não começaram. E portanto há aqui um trabalho de continuidade que não pode parar. Digamos, hoje, num momento de pandemia que ainda vamos, admito que ainda vamos sofrer, infelizmente, as consequências deste período. Do conhecimento dos dossiers, da questão da descentralização e das novas competências, a questão da preparação e da captação de novos fundos comunitários. Oh, meu caro amigo, ou isto é feito por alguém que conhece a estrutura, que conhece os dossiers, que tem conhecimento da dimensão e dos projetos que estão em cima da mesa e tira-se proveito disso, ou então, eu não tenho a menor dúvida, que vamos parar o comboio. E não podemos parar o comboio.
Esse tem sido o discurso agora nesta fase de pré-campanha, desde o lançamento da candidatura, em que se ouve muito a experiência, o Fernando Cassoilo é o político mais experiente que há no Conselho, foi assim que algumas pessoas falaram na apresentação. Isso é mais do que um bicho-papão? Uma realidade dessas é para levar a sério? Não há alternativa nenhuma no Conselho? Não vê que haja alternativa nenhuma?
Aqui uma coisa importante. Eu não sou omnipotente, nem sou o sabe-tudo. Não, não sou. Agora, há uma coisa que nós temos que ser realistas e temos que ser com toda a franqueza. Hoje, enfim, pelas contingências do sistema e pelas contingências do passado, efetivamente, este conhecimento dos dossiers, esta experiência e tudo isso é um capital que neste momento sou eu que o tenho. Enfim, não desvalorizando ninguém. Mas digamos, este capital sou eu que o tenho. Ok, sou eu, neste momento podia ter sido outro. Ok, com certeza não ponho isso em causa. Agora, neste momento é o Fernando Cassoilo que o tem. E portanto, e não quero com isto estar a desvalorizar os outros candidatos. Não é nada disso. Agora, esta é a verdade dos factos. Isto é como qualquer um de nós. Se for para uma empresa nova, se for uma pessoa que conheça toda a tecnologia dessa empresa, depois ele chega lá e entra e conhece os dossiers. Se for uma pessoa que não conhece e que vai aprender e que vai conhecer, vai perder anos eventualmente até se integrar no todo o sistema. E nós, na situação em que estamos, que isso é importante que seja dito para as pessoas perceberem, nós no momento que estamos, estão muitas coisas para decidir. A questão, como eu disse e repito, a questão do próximo quadro comunitário, a decisão, a questão da descentralização, a questão da pandemia e de todo o sistema integrado a ele e das consequências que ele vai ter. E todos os dossiers que hoje é uma imensidão que uma Câmara tem, em termos de obrigações, em termos das suas competências, digamos, é uma coisa brutal. Eu diria até que, sei lá, a Proteção Civil, há uns anos nem se falava, era uma coisa que estava por aí. Hoje tem um peso na estrutura da Câmara Municipal que, digamos, extraordinário. Portanto, no fundo...
Sim, e a partir do próximo ano não haverá rejeição de competências, não é? A partir de 2022...
A partir de março, e portanto, vai tudo. Há de vir a saúde, há de vir a ação social, há de vir tantas outras. A educação nós já assumimos, mas essa também seria a partir dessa altura, mas já assumimos este ano. E, portanto...
Então, atendendo a este quadro e atendendo a esta realidade, e numa visão mais política, ou numa resposta que acentua mais o lado político da questão, porque é que ali há 3, 4 meses começámos a ouvir aí nos meandros que o Fernando Cassolho queria ir embora, que estaria para ir embora?
Não.
Houve alguma mudança na sua decisão? Estava indicado ou achava que devia sair e de resolveu de outra forma continuar, candidatar-se outra vez? Houve aí alguma mudança estratégica?
Aqui uma questão que é clara. Não tem a ver
refletiu
com
a questão. Refletiu seguramente...
De forma muito clara e muito objetiva, não tem questão nenhuma. Eu sempre disse que se o partido tivesse uma solução integradora e dominadora e conhecedora, porque era fundamental, e conhecedora de uma estrutura da Câmara Municipal, eu obviamente, como democrata que sou, e inclusivamente eu tenho a minha vida está mais que feita há muitos anos e portanto não sinto, epá, tenho que agarrar o lugar.
Mas chegou a pensar que queria priorizar a família, ou queria priorizar outras questões na sua vida?
Digamos, obviamente, pus no partido a questão de forma clara. Se o partido tiver uma solução unânime, conhecedora e com factos que toda a estrutura da Câmara Municipal não possa ser penalizada por outra...
E não tinha.
E, portanto, eu de certa maneira disse... Estarei disponível, não estou agarrado ao lugar, não estou absolutamente nada, porque não tenho necessidade disso. Eu, portanto, estou aqui para, com corpo e alma e toda a vontade. E, portanto, perante as soluções que foram apresentadas e faladas, portanto, o partido entendeu, depois que o meu nome e foi aprovado por unanimidade, o próprio partido entendeu que eu me devia recandidatar e depois, localmente, foi aprovado por unanimidade, que entendiam que eu teria o tal capital político e conhecedor da estrutura que não se poderia desperdiçar.
Este movimento começou de alguma forma a partir de Lisboa, não é? Numa declaração de Rui Rio sobre as recandidaturas.
Sim,
que os presidentes teriam, no fundo,
exatamente,
partiu...
Exatamente, tudo isso ainda veio, enfim, realçar mais esta questão e, portanto, eu estava sempre disponível para qualquer solução.
E o partido, em algum momento lhe deu sinais de que considerava existir já fadiga ou não?
Não.
No quadro político, nos anos de permanência no poder, nos rostos...
Aliás, pelo contrário, ele senta e ele nas nossas discussões e das nossas análises, quando nós vamos discutir determinadas matérias, ele senta e é que, de facto, em termos do caminho, de perceber bem qual é o caminho que deve ser feito, o melhor caminho, porque caminho há sempre, é preciso é o melhor caminho. Porque caminhos todos temos e temos, disso o que bem entendo. Agora, o melhor caminho, aquele que é realizável, que é execuível, aquele que efetivamente é o melhor e que tem solução. E obviamente esse nem todos o conseguem definir. E portanto, isto de certa maneira nos debates, nas discussões internas, tudo isso. E portanto, de uma forma livre, aberta, eu sempre coloquei estas matérias ao meu partido, estejam à vontade com isto tudo. E, portanto, após a sua análise, eles entenderam que...
Sente-se querido, é isto que está a dizer.
Não sei se sente querido, mas eu sinto-me útil. E como gosto muito da minha terra, e repare, eu fui Quem conhece a minha família sabe bem o potencial da minha família, a família ligada a empresas, etc, etc. E eu, ao longo destes anos, acabei por, bem ou mal, não quero, isto foi uma decisão minha, portanto, está tudo bem. Mas, se calhar, eu até financeiramente, perante a minha família, eu fui, a prejudiquei, porque hoje podia ser empresário, como foi o meu pai, que estava ligado a empresas, etc, etc. E eu, olha, dediquei-me à causa pública, à gestão pública, de uma forma que depois agarrei com amor, porque, enfim, é a terra e dá-me um prazer, num bom sentido, ser parte ativa na construção da minha terra. Com certeza que esta construção vai-se fazendo. Esta construção vai-se construir.
E sente que está a deixar uma marca?
Eu tenho essa consciência que aquilo que tem sido feito, quer que eu como presidente, quer nos anteriores executivos, tive pelo menos um papel ativo nas soluções que todas elas apresentaram. As soluções essas podem ser discutíveis, com certeza não ponho em causa, mas que foram soluções apresentadas com a melhor das intenções.
E o reconhecimento da opinião pública, dos cidadãos, acha que o tem tido na mesma medida?
Nossa, eu não ando à procura disso, muito honestamente. Não ando à procura desse reconhecimento. Eu ando na rua, vou aqui, vou lá, vou aos restaurantes, vou aos cafés.
O seu mandatário na apresentação fez questão de o dizer quase como uma marca distintiva, que não é alguém que anda aqui em bicos de pés, que não é propriamente...
Isso eu nunca o fiz, como sabem, as pessoas conhecem-me há muitos anos e, portanto, A minha forma de ser e de estar é igual hoje como era há 20 anos atrás, ou há 30,
não
ou 40.
Não se sente injustiçado, então?
Não sinto. Nem de perto, nem de longe.
Acha, digamos, que esse reconhecimento tem chegado? Há pouco não falámos disso.
Mas eu nem falo em reconhecimento. Eu nem quero que as pessoas me reconheçam. Aquilo que eu quero e desejo é que as pessoas percebam que o trabalho que eu faço é o trabalho de todos e para todos. E, portanto, se as pessoas entenderem que este trabalho que está a ser bem feito, digam que o Fernando Cassoilo deve continuar para continuar este trabalho, porque é um trabalho em prol da nossa terra. E, portanto, isso é que é o balanço que é útil e que é fundamental. Agora, não preciso que as pessoas, não tenho necessidade das pessoas andarem a bater nas costas e etc, etc. Isso não faz questão.
Há pouco, mas... naquela fase inicial, quando falávamos da, digamos assim, da saída da sombra de um ciclo político para um em que é autónomo, é líder, falhou ali a colocar uma questão que é curiosa nas palavras que se trocam a Aveiro Ilhavo. Temos em Ilhavo os mais saudosos que dizem aquilo em Aveiro é só guindastes no ar, e temos os de Aveiro a dizerem contra Rival Esteves ali em Ilhavo é que está o presidente que baixa os impostos e isto e aquilo. Portanto, vocês são, quase diria, irmãos políticos, mas em que são água e vinho, aparentemente.
Não,
e
não...
em que as coisas se dizem de lá para cá de uma forma, com um sentido, de cá para lá com outro, em que há aqui gente que valoriza umas coisas e outras, em que uns dão umas coisas, outros dão outras. Isto não deixa de ser curioso para quem partilhou o poder.
Mas acho que isso também é bonito, não é? Porque, de facto, a democracia também tem essa realidade que é bonita, digamos. São pontos de vista diferentes sobre as matérias e, portanto, a própria gestão. Com certeza que, se me perguntarem, mesmo no tempo do meu companheiro rival, se eu concordava com tudo, claro que não. E se calhar ele também, aqui faço, também não concordo. Mas isso é como eu disse há pouco, viva a democracia. E, portanto, e no entanto, tivemos sempre uma relação extraordinária. E, portanto, dentro dessa medida, não ponho isso em causa. Agora, são caminhos que nós entendemos, também em função das circunstâncias de cada Câmara, e, portanto, nós, com isto tudo que fizemos, conseguimos, de facto, ao longo destes dois mandatos, reduzir o IMI por 3 vezes. Portanto, e agora reduziu-se também o IRS. Portanto, o que eu sempre disse, as coisas são feitas com responsabilidade. Digamos, eu tenho a minha oposição que diz que devia baixar tudo para o mínimo e tal. Mas baixar para o mínimo como? Digamos, isto é feito com responsabilidade, digamos. Nós baixaremos quando tivermos condições para tal. E foi isso que fizemos. E fizemos-lo por 3 vezes. E agora mais a questão do IRS. Portanto, à medida que a nossa dívida, a nossa situação financeira ia melhorando, íamos dando patamares de desafogo. E, portanto, foi esse o caminho que me parece que está correto. E, portanto, e é por isso que entendo que a gestão pública ela também tem que ser feita
Com critério.
Com critério e sem este fulgor que às vezes do que é do folclore, que muitas vezes prejudica muito, muito a política. E se calhar às vezes por isso é que afasta as pessoas.
E para onde é que caminha Ilhavo? Para onde caminha Ilhavo, atendendo a essa segunda etapa, que é a da recuperação financeira, da sustentabilidade e a de criação de meios para poder almejar mais qualquer coisa, até porque vem aí uma bazuca, vem aí planos de investimento.
A bazuca é outra. É uma bazuca, é para ser gerida, não vale a pena pela administração central, não tenho. Ilhavo caminha fundamentalmente, e é aquilo que pretendemos, caminha para um território em que seja bom viver, em que as pessoas se sintam bem, em que os serviços que são prestados são de qualidade. A oferta cultural, ou de educação, ou da juventude, ou da ação social, seja num patamar superior. E esse é o nosso caminho, melhorando sempre. Não é por acaso que ainda agora nos censos e no relatório preliminar, não é por acaso que Ilhavo foi dos poucos municípios que, da região centro, que cresceu em termos de população. Não é por acaso. E direi mais, dos municípios que cresceram, foi Aveiro e Ilhavo, e o município de Ilhavo, da região, foi o que mais cresceu percentualmente. Estamos a falar em termos de percentagem, como é óbvio. Não,
isto quer dizer que...
Isto quer dizer que o território de Ilhavo
é atrativo. E isto quer dizer que não é preciso lançar programas de habitação...
E é por isso que eu digo, e quando falo, por exemplo, numa... no nosso plano estratégico, e quando nós definimos os nossos patamares, e quando nós definimos queremos, por exemplo, um turismo de futuro, não dizemos que queremos um turismo com futuro, não, nós queremos um turismo de futuro.
Isso é o quê?
Faz toda a diferença.
Sustentável com poder económico.
Óbvio, nem pode. Quando nós falamos estes investimentos que ainda há pouco falámos, pois com certeza que poderá ser um investimento interessantíssimo. Eu ainda acredito, por exemplo, que amanhã possamos ter um investimento extraordinário. Eu ainda acredito que um projeto de Marina da Barra enquadrável e no respeito ambiental possa ser útil para o nosso território, dentro de um enquadramento que seja sustentável e ambientalmente...
O Porto Aveiro disse que a licença está ainda válida. Os promotores voltaram a aparecer, há reuniões, pelo menos exploratórias, de gente que possa interessar-se ou não?
Eu vou deixar o segredo, que é alma do negócio, né? E vou-me abster de estar... Mas...
É algo que não está morto.
É algo que não está morto. Posso dizer, e fico-me por aqui...
O movimento, aliás, não foi há muitos meses, creio que há pouco mais de um ano, o movimento Maria achava que aquela zona ali da Barra, de entrada, logo a seguir à antiga ponte da Gafanha para a Barra, que seria um sítio excepcional para esse tipo de implantação de equipamento ancorador ou serviços.
A zona,
essa é uma das áreas,
a
não é,
zona,
que está prevista.
A zona que está definida, quer no PDM de Ilhavo, quer no Plano Estratégico do Porto Aveiro, é uma área essa. Está, agora... Esta questão...
Mas a carga imobiliária sempre foi ali a questão mais...
Sim, mas é evidente.
Mais polémica.
A ser feita um dia, não tem nada... Tem que ter alguma carga imobiliária, mas nem de perto nem de longe aquilo que existiu no projeto de há 15 anos ou 20 anos atrás, nada disso. Não, é como eu disse, a haver é uma marina que seja sustentável e que seja... E que respeite o ambiente a todos os níveis. E, portanto, e com a dimensão adaptável ao local. Portanto, isso aí, eu acredito que isso um dia ainda possa acontecer.
Para quem tem e quem dinamiza uma estação náutica, quem procura agrupar agentes económicos, associações ligadas à náutica, e muitos deles passaram por aqui a gravar programas, falávamos sempre disto, quer dizer, estação náutica, turismo náutico, mas uma ria assoreada, não há um sítio para ancorar um veleiro a partir de determinada dimensão, quer dizer, isto está demasiado limitado na oferta de serviços,
sabem,
não é?
Sabem que esta coisa... Eu ainda numa das reuniões da Associação Lática que nós tínhamos a falar e que estávamos a falar da utilização da ria e da utilização dos espelhos de água que temos e do turismo. Repare, o turismo, se nós fizermos aqui uma retrospectiva, o que é que falava no turismo há 12 anos atrás aqui nesta região?
Era outra realidade.
Não existia. Portanto, o turismo é uma coisa nova. O turismo falava-se no Algarve, na Madeira, em Lisboa, e o resto era paisagem. Portanto, o turismo e esta componente náutica, que é da nossa zona, uma característica da nossa zona, está, digamos, ainda a dar os primeiros passos. E cresceu-se muito, efetivamente, e cresceu-se muito em pouco tempo, e queremos sempre mais. Agora, nós estamos a dar ainda os primeiros passos destas matérias. E é por isso que hoje nós temos, de facto, uma região de centro de Portugal dinâmica, que cresceu bastante. A região centro de Portugal, pela sua diversidade de oferta, é hoje uma referência também no território. E a nossa região, particularmente, tem aqui um caminho extraordinário. E é evidente que o espelho de água é fundamental. Eu ainda agora há dias, no âmbito do Congresso da CIRA, eu usei uma expressão com alguma, enfim, brincadeira, e que até foi usada à Terra
para
Nova.
Para título, sim, para título.
Para título.
Da minhoca, dos passarinhos ria, e do homem.
Isto agora, cada um faça a análise que entender, do bicho homem.
Do bicho homem.
Eu disse isso numa perspectiva de que todos temos que perceber...
Há lugar para todos.
Que há lugar para todos no respeito mútuo. E acho que a nossa ria, com a minhoca, com o passarinho ou com o bicho homem, é possível fazer grandes coisas. E é possível fazer grandes coisas, não é destruir o outro. Não.
Mas sabe que...
É complementar-se.
Mas este é um tema de facto,
complementar-se.
De alguma sensibilidade, porque, e essa discussão é crónica. Quando começam as explorações de áreas de concessão de bivalves, há sempre quem se queixe, porque isto, porque aquilo. Agora que se vê já aparecer o ancorador para um navio hotel, já há quem acha que isto pode ser, pode não ser. Portanto, há sempre gente que acha bem, gente que não acha bem.
A ria... Olha, e nós ainda agora inauguramos em Ilhavo a estátua do Carlos Paião. Há gente que acha muito bem, há gente que acha que devia ser outro, ou que devia ser mais não sei o quê, ou que não devia ser feito. Está a ver? Portanto...
A do Ronaldo. Acho que foi refeita na Madeira, esta não é para refazer, pois não?
Refazer porquê?
Estou a perguntar.
Refazer porquê?
Na altura o Ronaldo não gostou da sua imagem fazer outra.
Mas esta está uma excelente imagem, aliás, os próprios pais ficaram bastante sensibilizados. E disseram que efetivamente está muito, muito parecida. Mas digamos, o importante aqui é...
Mas insistindo nesta questão da sustentabilidade, a ria, atendendo a essas pressões do turismo que estão a chegar e que vão chegar...
E há outra coisa que eu ia complementar nessa matéria, que é, e isso é fundamental para o futuro, que é a governança da Ria da Aveiro e da Laguna. Sem isso, com certeza, tudo é mais difícil e mais complicado. E a governança deste território tem que ser, de uma vez por todas, definido, e definido no bom sentido. Governar o território... Este território, neste caso de água, tem que ser feito pelas pessoas que o conhecem, que vivem cá.
O Ministro do Ambiente tinha feito promessas nesse sentido, terminando este mandato. Até hoje, tem algum dado concreto?
Zero. Houve, de facto, no início, do Sr. Ministro, uma boa vontade, mas... A boa vontade...
Quem é que não deixa?
Não,
os poderes intermédios, centralidade
diria,
de...
Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que são as duas coisas. E portanto, porque há uma coisa que é... Há muito na administração central, ainda há muita ideia que os autarcas são rapazes que estragam as coisas. Eu direi que no passado isso porventura acontecia, havia muito a perspectiva de fazer muitas casas e fazer muitos prédios e fazer em sítios que não deve fazer. Hoje há uma sensibilidade ambiental, hoje há uma sensibilidade do território, da sua utilização, dos seus caminhos, da sua estratégia, que há 30 anos ou 40 isso não existia.
Insisto nesta ideia. A ria não corre riscos nessa massificação do turismo, nessa pressão que vai chegando
não,
a cada dia?
Não, a massificação
dia.
Tem que ser com conta, peso e medida. E, portanto, hoje temos... Não há massificação, a Ria da, a Laguna da Aveiro não tem nenhuma massificação, não tem absolutamente nada, não é? Agora, o espaço que deve dar devem ser consistentes e é necessário, efetivamente, que a Ria tenha um plano estratégico de utilização para evitar, eventualmente, essas tentativas de massificação. E, com um plano bem definido, bem discutido, com certeza... Eu não terei dúvidas que a Ria pode ser um capital fundamental para a nossa região. Capital social, financeiro, que, económico, que, é, que seja uma mais-valia para, para a nossa região. Não é só para o município de Ilha, é
há
para
pouco,
a nossa região.
Há pouco abordou aí a questão da Marina. Só para concluirmos essa questão, há ou não já esta noção de que falta um equipamento para responder a essa navegação, a esses velejadores, a essa gente que traz aqui alguma escala a isto, que claro, não é aquela cabotagem, aquela navegação costeira.
Claramente que falta. Claramente.
É uma oportunidade.
É uma oportunidade. É uma oportunidade. E acho que quem está dentro disso sabe perfeitamente, em função do número de veleiros que passa aqui ao lado, em função daquilo que podemos oferecer, esse equipamento é fundamental. Agora, é lógico que esse equipamento, repito, que para não haver dúvidas, tem que ser um equipamento feito à medida em termos da sua sustentabilidade e em termos do respeito ambiental.
Consigo não contam com megalomanias, é isso?
É verdade. Comigo não contam. Não há megalomanias. Contam com realismo, com realidades que sejam, de facto, sustentáveis no respeito ambiental e do nosso território.
Alguém já lhe meteu um croqui em cima da mesa ou não? Só assim um esquiço, um esboço.
É um cheirinho.
Já andam por aí
algumas
marcas. Engenheiro, a propósito da Ria, só para fecharmos este capítulo, há quem diga que há aqui uma lacuna, uma falta. O Museu da Ria. Há ali umas iniciativas da Mortosa que têm o seu espaço museológico associado à construção naval, mas a musealização da Ria é um espaço ainda em vazio, que ainda ninguém agarrou. Ilha tem alguma ideia nisto?
Nossa, Ilha...
Ilha tinha a questão dos achados, não é? Arqueológicos.
Ilha também não pode ter tudo.
Tudo.
Não. Como é evidente.
Não, eu falo isto numa perspectiva até intermunicipal.
Até porque, repare, Ilha, o nosso Museu Marítimo tem uma componente da Ria, tem a Sala da Ria, que tem uma componente de, pelo menos em termos das embarcações da Ria.
Mas será sempre o Museu da Faina Maior, a outra escala, não é?
É óbvio que a Faina Maior atropelou
a Ria.
Se é que se pode chamar assim, atropelou a Ria.
E o mar, por tradição, também sempre foi acentuando.
Porque teve uma dimensão. Agora,
mas temos aí o Moliceiro a ser agora, candidatado a património da,
agora,
da Unesco.
É lógico que eu aceito que a região, e concordo,
aliás,
já não foi coisa que no âmbito da própria comunidade intermunicipal seja
que
foi falado. Da Ria ter, de facto, algo que seja integrador da própria região. Não tem que ser forçosamente a Ilha, ou em Aveiro, ou na Mortosa, ou em Estarreja, ou seja onde for. Mas eu acho que nos próximos anos é uma matéria que pode e deve ser tratada. Agora, a nossa parte, o nosso museu, é o único hoje que tem alguma dimensão nessa matéria. É evidente que depois há aqui alguns que acham que na Costa Nova que devia ter um museu para arte chávega, outra coisa qualquer, enfim. Nossa, nós, é como eu disse e repito, não podemos ter tudo e nem queremos ter tudo. Até porque a região cada vez mais tem que ter escala e tem que ser integradora. Digamos, não há municípios individualizados e, portanto, a nossa região...
Será sempre uma solução à escala intermunicipal, fica onde ficar...
Até porque a Ria tem isso. É o elo de ligação intermunicipal, em termos dos territórios, em termos da cultura. Já viu, a próprio turismo é da Ria de Aveiro, no fundo, tem aqui uma ligação... Porque é os braços da Ria que unem todos os municípios. Portanto, ninguém é dono da Ria. E todos têm, obviamente, uma referência e uma marca na Ria de Aveiro.
Nessa dimensão, é verdade, essa dimensão intermunicipal, mas há uma dimensão que é mais local, digamos assim, município a município, concelho a concelho. E tem a ver com as frentes de ria, as frentes ribeirinhas, que os municípios durante muitos anos ignoraram, basicamente, e agora, há uns anos para cá, começaram a voltar-se, ou porque há estradas marginais e os arranjos, como acabou ainda há poucos dias de inaugurar na Gafanha da Aqueia, ou porque há uns passadiços, há sempre alguma coisa a acontecer. Este é um caminho que veio para ficar? Terras, povoações viradas para a ria? Há quem defenda as questões das praias fluviais, há quem defenda aqui um tipo de usufruto de uma ria que não se faz hoje.
Com certeza é verdade. Agora, é preciso algum cuidado com isso, não é? E aí é uma...
Das questões da sustentabilidade.
É uma questão que a tal massificação que o Carlos há pouco falou, é preciso muito cuidado, não é? Porque... Nós temos, por exemplo, o nosso município tem 47 quilómetros de margens de laguna. E digamos, temos que ter aqui um cuidado especial nesta ligação de forma muito aberta à própria laguna, né? E à própria ria. Agora, também acredito que a situação vai-se, ao longo do tempo, vai-se conseguindo. Reparem que a própria Agência Portuguesa do Ambiente tem sempre muito travão, tem sempre uma reação muito negativa na transformação das zonas ribeirinhas. Tem sempre muita dificuldade em aceitar
essas
primeira
alterações
vista.
Climáticas estão a abrir aqui porta a muitas obras dessas, estradas dique, estradas de plano.
Sim,
mais
mas
elevado,
mas
arranjos
mas,
que no
mas,
fundo são condicionados por essa
mas,
questão.
Mas com alguma lógica, que é afastar-se o mais possível da margem, propriamente dito. Afastarem-se o mais possível da margem. Repare que, por exemplo, aquela estrada que há uns anos fizemos da ligação da Gafanha de Nazaré, da zona da Freio Pesca para a Gafanha da Aquei, inicialmente nós tínhamos aquela estrada muito mais...
Junto à ria. Para ser panorâmica.
Para juntarmos ali o útil ao agradável. E, portanto, e andámos 2 anos, se a minha memória me atraiçoa, em discussão da localização. Porque a própria ARH queria, na altura, que aquela estrada ficasse encostada aos fundos das casas ainda da rua Trindade Salgueiro. E nós entendíamos que, digamos, isso era pior emenda que o soneto. Porque, digamos, estávamos então a entalar, passa a expressão, das pessoas que viviam na Trindade Salgueiro, que tinham a rua Trindade Salgueiro em cima e logo, ato imediato, no fim dos seus quintais, tinham outra rua para passar caminhões.
Mas quem vê aquela via à entrada de Ilhavo, pela beleza paisagística, quem vê a rua da Pega em Aveiro, olha para isto tudo e diz, porque é que isto não se replica noutros locais?
Mas com certeza.
As tais limitações do ambiente?
São muitas limitações, mas isso porque já são realidades, são existências. E que foram melhoradas por coisas novas, é um problema. Não é, e essas são realidades, são existências que obviamente têm...
Foram qualificadas.
Têm uma, da parte da Agência Portuguesa do Ambiente, uma atitude diferente. Que tem que requalificar, a gente ou requalifica ou deixa destruir. Agora, coisas novas, há de facto uma luta que não é propriamente fácil. E, portanto, e vocês devem ter uma ideia que, por exemplo, mesmo nas praias, sempre foi a luta, era apenas o acesso, vias perpendiculares à praia e nunca vias paralelas à praia. Vias de chegada ou de partida e nunca vias de passagem. Portanto, tudo isto foi, continua muito vivo.
E a relação...
E com esta questão de adaptações às alterações climáticas, que vai ser uma matéria muito discutida e muito trabalhada, e diria, e espero, e desejo que o próximo quadro comunitário tenha bastante financiamento para adaptação às alterações climáticas, que acho que vai haver, e que nós no nosso município precisamos bastante, vai ser uma matéria muito viva no sentido de discussão, no âmbito das soluções, das adaptações às alterações climáticas. E nós temos alguns exemplos aqui que têm que ser trabalhados e nós temos consciência e sabemos quais são, até porque somos dos poucos municípios deste país que têm um plano de adaptações às alterações climáticas perfeitamente aprovado, adaptado e que define 10 prioridades para o nosso município.
Aquela estrada marginal ali no Porto Bacalhoeiro já tem alguma luz à vista? Estavam a trabalhar em conjunto com a administração portuária?
Finalmente a administração portuária já tem o ok para avançar com o projeto, para depois, enfim, nós com o próximo quadro possamos arranjar a solução, porque aquilo é uma solução que vai custar largos milhões, porque estamos a falar de uma estrutura...
A tal estrada DIC. Já.
Não há um problema de estrada dique, pois isso é que é a dificuldade. A estrada dique tem uma dificuldade porque não podemos enterrar as empresas. Portanto, ali temos que arranjar mais um murete dique do que uma estrada dique, com um problema da questão da solução das águas pluviais.
Soluções hidráulicas para...
É evidente que tem que ter bacias de retenção, da mesma forma no troço entre a Gafanha da Acanha e a Gafanha da Boa Vista, mas lá é mais fácil porque tem espaço para fazer as tais bacias de retenção. Aqui no Porto Bacalhoeiro elas não existem, portanto elas têm que ser feitas, porque se vamos reter, se chover muito e maré viva, não sai, temos que arranjar uma solução. Não é?
O município posicionou-se para este tempo que vai ser aparentemente de fartura financeira para o país. Está preparado para, tem ideias, projetos, está preparado para atuar no imediato?
Claro. Claro.
Onde é que estarão as grandes prioridades na sua leitura? Estiver na Câmara de Ilha, seja Fernando Cassoelo, seja quem seja, o caminho já está...
Eu espero que há aqui uma matéria que é a requalificação urbana. E foi uma luta neste quadro comunitário, quer da minha parte, junto à CCDR, quer de outros colegas, que a requalificação urbana ficou muito limitada à sede.
Por causa da questão das cidades.
A sede, não é cidades, sede do município. Não é cidades, é sede do município.
Mas quem tem duas cidades ou três cidades...
Não, é sede do município. Daí a minha discussão em várias reuniões junto à CCDR era precisamente que a grande maioria dos nossos municípios da região centro é a sede do município e o resto é um bocado de paisagem. Um município como o nosso, como o de Ilha, é um município urbano que tem um território muito igual, muito igualitário, um território muito exigente em termos da sua, das suas ofertas à sua população e, portanto, essa questão da requalificação devia de ser abrangida pelo território.
E por isso,
não foi possível.
E por isso foi sujeito a alguma crítica por não ter ido ao bolso, ao orçamento camarário para tentar dividir o mal pelas aldeias?
Não, nós dividimos o possível e, portanto, nós não podemos esquecer. Há anos que se investe mais de um lado, anos que investe mais do outro. E, portanto, o mandato anterior, por exemplo, a nível de saneamento, de saneamento e equipamentos, a Gafanha Nazaré foi claramente uma terra em que se investiu, como se investiu. A questão das escolas, ainda há pouco falei, na questão da requalificação de todas as escolas, a questão cultural, ou a questão do apoio às associações, da construção da Casa da Música, a questão do nosso navio Museu Santo André, enfim, isso são tudo investimentos. A questão que foi feita no desnivelamento da Barra, que é, às vezes as pessoas esquecem-se que a Gafanha Nazaré, a Barra é da Gafanha Nazaré, em termos de lugar, pertence, ou a requalificação da Avenida Fernão de Magalhães, enfim, há tantas outras, digamos, somarmos isto, tudo isto. Agora, é lógico que, em termos de algumas requalificações, e as requalificações hoje custam uma fortuna, portanto, há aqui agora, foi feita as infraestruturas, foi feita as infraestruturas em termos de saneamento e águas pluviais, que são pesadíssimas em termos financeiros. Ainda por cima, as águas pluviais não são financiadas e são do orçamento da Câmara Municipal.
E que deram uma declaração curiosa do vice-presidente numa reunião em que foi aprovado um concurso em que ele dizia, olhando para trás, e em 30 anos nem se consegue bem explicar como é que se chega a determinado ponto, não é? Porque se anda àquele ritmo, não anda a outro.
Não, mas ouça cá, nosso território, em termos de saneamento, nós neste momento temos uma oferta de saneamento de cerca de 91% à nossa população municipal. Digamos, neste momento está o concurso da última grande obra, que é da Gafanha da Encarnação, que está a concurso neste momento, que é de 6,7 milhões da Zona Norte, em complemento à obra que está a decorrer neste momento.
Em linguagem popular, falta esfolar o rabo.
É o rabo.
É mesmo. A linguagem popular. É
claro. E repare, esta obra que está a concurso neste momento tiver pronta, ficamos com cerca de 97%, digamos. enfim, que é uma coisa brutal num território como o nosso, que tem dificuldades enormes, porque nós sempre fizemos a questão de saneamento sempre associada às águas pluviais. Portanto, há aqui uma duplicação de custos que sempre foi acompanhado, que em outros sítios não foi feito. Portanto, esta questão
do ritmo,
mas o ritmo tem sido brutal. Eu direi que tivemos um interregno, eventualmente ali entre 2010 para a frente, sempre houve um bom ritmo, e no meu nos meus dois mandatos como presidente, nós investimos no saneamento todos os anos, e estamos a falar de milhões de euros.
Isto foi ponto de honra também da sua parte?
Sempre foi. E repara, agora é preciso gastar muitos milhões, e nomeadamente aqui na Gafanha da Nazaré,
para a reabilitação,
para fazer passeios. Nós neste momento, amanhã vamos adjudicar a requalificação da Rua Francisco Xavier, que vai daqui das Caçoilas até aos semáforos da Rua Padre Américo. Esse troço, custa meio milhão para requalificar. Amanhã vai ser adjudicado. Meio milhão. E a segunda fase é dos semáforos até ao viaduto, já na Gafanha da Encarnação, da A25, que são mais, é sensivelmente outro meio milhão. Portanto, vocês estão a ver uma rua, que é apenas um troço, porque depois ainda falta todo o resto, custa um milhão de euros. Um milhão de euros. Portanto, isto custa tudo muito dinheiro. Aliás, hoje, cada vez mais, e com os custos a subir.
Mas que não é uma rua qualquer, não é? É uma rua estruturante entre duas freguesias vizinhas.
Mas que tem um problema. Tem uma dimensão pequena, e daí as soluções são sempre difíceis e sempre muito condicionadas. E ainda por cima, uma rua que não tem o edificado, de certa maneira,
consolidado
e estabilizado, em que tem ainda terrenos agrícolas.
Vamos ter a tal questão dos passeios, uns para trás, outros para a frente, estacionamento, ainda não, ali numa situação indefinida.
São soluções muito difíceis de fazer. Agora, é só para lembrar que são precisos muitos milhões, muitos, mas mesmo muitos, se nós no orçamento ou no saneamento foram gastos, na Gafanha Nazaré, ultrapassou 20 milhões de euros. Digamos, se calhar para passeios, se calhar...
A rede de saneamento fica concluída num próximo mandato?
Seguramente, só se houver alguma catástrofe. Então, você cá, a obra grande que está neste momento, eu repito, em concurso, da Gafanha da Encarnação, que são 6,7 milhões, que fica resolvido, em que acaba por ter a cobertura de 97% com essa obra, ficará depois todo um resto que está já em projeto, que é na Gafanha do Carmo e um bocadinho da Gafanha da Boa Vista. Não há nada. Portanto, e a Gafanha do Carmo e a Boa Vista, o projeto neste momento já está em execução, e portanto, digamos, se não acreditarmos nisto, então algo vai mal, mas logicamente que todos nós temos, quase a certeza absoluta que isso é finalizado no próximo mandato.
Só para fecharmos, e já vamos com uma hora de conversa numa questão mais, digamos assim, de política partidária, viveu nestes quatro anos mais difíceis do que outros, iguais a outros, como é que foi a relação política com os seus adversários, atendendo à oposição que foi colocada?
Ou seja, nesse aspecto, nem é mais difícil, mais fácil.
As reuniões pareceram sempre mais crispadas, algumas
com
delas.
Com certeza, sim. As reuniões
isto
foram,
tem a ver
foram...
com o quê? Com personalidades, com
sim,
discursos?
Eu sempre fui o mesmo há muitos anos, e portanto soube. O que mudou foi a oposição, pronto. Mas
esta oposição irritou...
Mas isso, respeito claramente as opiniões diferentes, e cada um tem a sua maneira de atuar, umas mais... Enfim, mais brandas ou menos brandas, isso aí não... O mais difícil para mim foi ter vivido estes dois anos da pandemia, entre a gestão da Câmara, entre as surpresas que nos batiam à porta, entre as questões da vivência e da gestão e da incerteza no futuro, e digamos, a incerteza no futuro numa perspectiva de programação, digamos, nós, sei lá, Festival de Bacalhau, fazemos ou não fazemos? Esta obra, faz ou não se faz, avança ou não avança, o concurso, o projeto, tudo isto, associando às dificuldades, ao pessoal confinado, às equipas em teletrabalho.
E as máquinas estão muito formatadas para determinado tipo de
é
ritmo.
Verdade, sim,
as câmaras hoje tendem a ser diferentes, tendem a ser mais flexíveis, mais ágeis?
As câmaras hoje têm claramente aqui um ajustamento a fazer. Na adaptação a estas novas realidades, isto é um facto, e portanto, e eu acho que até nesta parte do conhecimento da estrutura, percebendo como ela funciona, percebendo como é que ela reage, é importante saber fazer e saber dar os passos necessários para o ajustamento e a adaptação ao novo mundo, neste novo mundo da digitalização, neste novo mundo, digamos, mais aberto, este mundo, novo mundo mais online.
A Câmara nestes 2-3 anos passa de um universo de funcionários para que universo de funcionários?
Brutal.
Em 2-3 anos.
Aliás, posso dizer que com esta descentralização, nós há 3 anos tínhamos cerca de 370 funcionários, neste momento a Câmara tem 600 funcionários. 600 funcionários. E 600 funcionários com a vinda dos funcionários no âmbito da educação.
Das escolas.
Isto corresponde... E agora vamos ter mais a saúde.
Isto agora corresponde vamos ter a um emagrecimento mais... do Estado, a uma realocação de meios, ou então, amanhã isto... vamos ter um Estado que é muito mais pesado?
Sabe o que é que vamos ter? Vamos ter que as câmaras municipais não vão ter dinheiro para investimento. Porque, digamos, mesmo toda a estrutura vai ter que engordar em algumas áreas, porque há áreas que têm que ter funcionários. Porque o problema, repare, a Câmara Municipal, dou um exemplo, estacionamentos públicos. Toda a burocracia, agora, dos estacionamentos públicos, dos autos de contornação, tem que ser feitos pela Câmara Municipal. Portanto, no fundo, era a Direção-Geral de Aviação que fazia isso, digamos. Se as câmaras, a Direção-Geral de Aviação deixou de fazer, agora passa a ser as câmaras a fazer. E digamos, as câmaras não receberam ninguém. O que é que fazem ao pessoal que fazia este trabalho? Então, mas a Câmara Municipal não tem pessoal para isso. Tem que ir buscar pessoal para fazer esse trabalho. É um exemplo.
Mas o país a prazo caminha então para uma situação que pode ser outra vez de uma espécie de abismo.
Não,
ou
não? Eu não direi. Eu, o que eu acho é que...
De insustentabilidade financeira.
Sim, mas os custos do país têm aumentado, como é lógico. E é uma matéria que me preocupa, fundamentalmente, é hoje o momento que vivemos, é o país aumentar os custos fixos, e o país hoje, onde é que tem a economia para alimentar esses custos? Como é que vamos alimentá-los numa perspectiva de os financiar? Como é que se vai financiar essas... Hoje existe num país investimento que crie riqueza em termos de mais-valia para a estrutura que temos. Hoje o país está, inclusivamente, na minha perspectiva, a criar ainda mais uma subsidiodependência até do cidadão comum. E repare, nós que temos uma quantidade de gente que está na subsidiodependência do desemprego ou de outra coisa qualquer, e depois as empresas não têm gente. Não tem gente para trabalhar. Há aqui um paradigma que não funciona. Por um lado, temos milhares, centenas de milhares de pessoas no desemprego. Por outro lado, temos
falta de mão de obra.
Falta de mão de obra e não há gente para trabalhar. Onde é que está a verdade disto?
E portanto, na falta de formação, eventualmente,
ou tudo junto. E portanto, aquilo que acontece e a política salarial é fundamental, a política salarial neste país que mude, digamos, porque ganha-se pouco e, portanto, e o subsídio, a diferença entre o subsídio e aquilo que se ganha em termos do ordenado mínimo, efetivamente é um valor, é uma diferença pequena.
Há quem já tenha sugerido juntar esses subsídios ao salário mínimo para fortalecer a atratividade
Não sei, agora há aqui uma realidade do país que precisa de ser pensada.
Quem é o seu adversário político nesta eleição? Adversário político?
Acho que adversários políticos não respeito muito são todos. Isso não... Eu, obviamente, a minha candidatura não é contra ninguém. A minha candidatura é pelo meu município, num trabalho de continuidade que eu quero continuar a fazer, numa perspectiva de que este mandato foi muito prejudicado pela pandemia. Há aqui, de facto, um projeto que está ainda inacabado. Há outros novos que são importantes fazer, e entendo que o meu capital de conhecimento é fundamental para os colocar, em cima da mesa, mas, e colocar em prática. E, portanto, é esta a minha propositura.
Mas com o Eduardo Conte outros... já se bateu há 4 anos. Agora há uma novidade, que é uma candidatura independente de um autarca de freguesia que passa para esta esfera.
Que diz mesmo. Há uma novidade. Pronto.
E essa novidade preocupa-o assim enquanto candidato?
Não preocupa nem um nem outro. Vivemos em democracia e, portanto, acho que...
quando se deu a cisão no PS, ficou com a ideia de que tem a eleição ganha?
Não me preocupei com isso. Digamos, até um problema é do Partido Socialista, não é meu. E, portanto, eu farei, e como tenho feito, o meu trabalho, a minha responsabilidade, e vou continuar a exercer o meu mandato até ao fim, até ao último dia, em função das minhas competências, isso aí não abdico delas, da responsabilidade que tenho para os meus munícipes. E, portanto, quando for a eleição, quando for a campanha eleitoral, quando for tudo isso, portanto, a seu tempo, essas matérias. E, portanto, eu apresentarei o meu programa, o meu capital, que, como há pouco falámos, é conhecido das pessoas, as pessoas conhecem-me, sabem, portanto, as pessoas dirão de sua justiça. Fazem, eles é que são o verdadeiro balanço.
Renovar uma equipa é um desafio aliciante? Vai acontecer essa renovação nas listas do Partido Social Democrata?
Há sempre renovações. Há sempre renovações no sentido de que as equipas...
Rejuvenescimento, nesse sentido.
Era a moda antiga do Benfica e do Futebol Clube Porto, que mudavam 2, 3 jogadores e, portanto, a equipa era sempre reforçada no sentido...
Está mais preocupado com a camaradilha ou com o Benfica?
Não, estou muito mais preocupado com a camaradilha, no sentido que é a minha responsabilidade. Mas só por isso.
Mas como benfiquista, olha para aquilo e de certeza que também não gosta do que vê.
Isso é um facto, não gosto do que vejo, mas isso, olha, não tenho a responsabilidade, pelo menos, dessa matéria. A responsabilidade da camaradilha, pois
mas
tenho.
Esta pergunta até podemos quase colocá-la como um cruzamento de realidades, não sendo as pessoas iguais, como é evidente, mas isto de estar muito tempo no poder é mau em si? Ou pode ser mau? Não. E era, no fundo, aí que ia cruzar as duas realidades, não?
Eu acho que depende das pessoas, logicamente. Isso, pelo amor de Deus, agora... As pessoas, a maneira de ser cada um e a forma de atuar e a sua verdade, acho que isso é que conta. Agora, isso podem as pessoas estarem muito ou pouco tempo, isso agora depende de cada um. Enfim, há quantas situações de pessoas que estão meia dúzia de dias ou meia dúzia de meses nos lugares e se calhar só fazem asneiras e, portanto, mas isso obviamente não sou eu que sou juiz, nem que faço juízes de valor nessas matérias.
Se alguém o quisesse...
Nessas ou noutras, quaisquer.
Esta será a última candidatura, seguramente, se alguém o quisesse levar para Aveiro, não iria?
Não. Eu, obviamente, uma coisa é certa. Esta é a minha última candidatura e daqui vou tratar com certeza dos meus netos e tratar no sentido de levar uma vida mais tranquila e com a minha mulher e com os meus filhos, e eu acho que no final é isso que interessa.
Fernando Cassoilo, agradecimento por esta presença no programa das quartas-feiras, que tem publicação já na quinta-feira, depois desta emissão, e reposição no próximo domingo. A todos os votos de uma boa tarde, uma boa semana.